Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. O comum, né? A pessoa muito comum, a pessoa que vive no automático. Uhum. Ela acorda, ela toma café, ela vai trabalhar, ela pega o busão, ela pega o carro, ela vai para um lugar, ela volta, ela faz comida, ela pega criança, ela alimenta isso, ela faz assim, ela vai no mercado. Né? É aquela pessoa que bota o transar na lista de tarefas. Uhum. Entendeu? Uhum. Que aí ela tem que planejar o que ela vai fazer, não sei o quê. Blá, blá, blá. Essa pessoa, ela não olha em nenhum momento para a própria necessidade. Ela olha pro funcional.
Para o que querem dela.
Não, e pro funcional mesmo. Uhum. Talvez até pro que ela queira, mas ali para funcionar. Pro dia rodar, pras 24 horas passarem. É o típico nascer, crescer, trabalhar, procriar e morrer. É o automáticozão, olha. E aí, e são essas as pessoas que eu chamo de comum, porque é a grande maioria, que estão sendo, nossa, afogadas, né, nessa...
No mar de informação.
É, eu ia dizer caminhão de merda.
Sim, é um mar de informação e meio uma ditadura de diagnósticos precoces e automedicação, e daí a gente volta pra ansiedade.
Não, faça, sabe? Então a pessoa ela não tem tempo. Até o próprio... Conheça-te a ti mesmo. Vira um monte de cursinho de internet. Meu Deus, a vontade de arrancar os cabelos à pinça, sabe? Uhum. Sendo que, na verdade, o autoconhecimento mesmo é tipo, cara, desliga tudo isso, para um pouco, respira. Ouve o teu pensamento. Elabora teu pensamento. Sozinho.
O que reverbera aí?
Já parou pra ouvir a batida do teu coração uma vez na vida?
Eu já.
Né? Não, mas sabe, essas pessoas não fazem isso.
Não.
Né? Respirar em silêncio um pouquinho.
Uhum.
Eu vejo pelas nossas crianças. O meu filho já está entrando numa gana que ele não consegue ficar sem fazer nada.
Uhum.
Não é nem a tela, é o fazer. Uhum. Precisa estar fazendo. Eu falo, filho, ócio.
Eu estou ensinando o Léo a meditar agora.
Curta o ócio. É, o Henrique medita, mas ronca depois.
O Léo igual.
Ronca copiosamente.
Não, mas escute uma. A gente foi para a praia, né? E aí o Léo, eu já estou colocando, daí eu coloquei um mantra. E aí é muito engraçado ver, né, como ressoa nas crianças. E é engraçado que a outra criança que estava com ele, super agitada, assim, adorou o mantra. Porque deu uma acalmada.
Achei que ele estava sambando o mantra.
Não! Falou, tia, eu adorei o mantra. O Léo adorou o mantra. Então, assim, às vezes as crianças só precisam da gente, assim, nesse lugar. Tipo, ah, dá uma condição ali, né?
Uhum, uhum.
Não precisa ser algo espalhafatoso.
Não, não. Eu acho que trazer a informação real.
Uhum.
Não uma overdose de informações.
Sim. E eu acho isso que a gente pode, né? Quando a gente fala, voltando de filhos, né? Sobre esse parênteses. A gente pode, sim, deixar mais confortável o passar pela angústia de não ter nada para fazer. Pode ser mais confortável, mais acolhedor, mais carinhoso, mas evitar a experiência que é o grande problema. Você não acha?
Acho. Assim, eu já estive com o Henrique em algumas situações, tipo, vamos no parquinho.
Uhum.
Tá, vamos. Isso há anos atrás, que ele não me pede mais pra ir no parquinho. Né? E aí, do nada, ele fica, sobe, desce do escorregador e faz não sei o quê, e eu fico lá sentadona olhando pro nada. Daqui a pouco ele chega e fala assim, mamãe, você não vai brincar? Não, filho, a mamãe não brinca no parquinho. A mamãe medita no parquinho. Ah, então eu vou brincar. Senta um pouquinho comigo.
Uhum.
Você me fez vir até aqui, agora eu quero ficar um pouquinho com você. Que sejam 4 ou 5 minutos. Que ele consiga ficar só sentado, curtindo aquele momento. Para uma criança de 5 anos, 5 minutos é uma eternidade.
Sim.
Tá ótimo. Hoje eu prometi pra ele que eu vou levar ele na piscina no final do dia. Uhum. Oh, odeio piscina, mas tudo bem. É, justamente pra testar essa experiência. Ele acabou de entrar em férias, então tem essa coisa do sair um pouco da tela, do ver como é que ele vai ficar ansioso por esse processo, porque ele sabe que eu detesto piscina e eu prometi pra ele que eu faria. Daí ele falou, nossa, agora eu já tô animado. Então, assim, eu vou testando processos dele. Até porque ontem ele me fez uma surpresa.
Uhum.
Né? Eu fiz um jantar pra ele que ele queria muito. Aí ele falou, mamãe, eu quero lavar a cuia, porque agora ele resolveu que ele toma chimarrão.
Ah.
Eu falei, tá bom, pode lavar, a cuia é sua, faça como quiser. E eu sentei no sofá e esperei, porque senão eu ia ficar ansiosa vendo aquele monte de erva mate rolando pela minha cozinha, né? Aí quando eu vi, falei, vamos tomar banho, depois eu venho lavar a louça. Já lavei.
Ai, que maravilhoso.
Lavou, inclusive, as panelas.
Ai, que maravilhoso.
Nunca eu disse, você precisa me ajudar.
Uhum.
Mas às vezes eu falo, filho, você vai ter que esperar, porque essa é uma função que eu estou fazendo que faz a casa funcionar. O que eu digo pra ele, você precisa arrumar a sua cama, você precisa dobrar a sua roupa. Uhum. E isso é uma coisa que é minha, porque eu sou adulta, não gosto que ele mexa com faca, tal, não sei o quê. Mas ele viu, me viu como o outro que precisa de ajuda.
Exato.
Então, não só com o carinho de filho, fraterno, mas como um ser humano. E sim, é nessa hora que eu olho pro meu filho e falo, puta, eu tô fazendo um trabalho irado.
E vem cá, você falou do outro. Você acha que quando a gente consegue separar bem, né? Ter essa qualidade de conhecimento de si próprio, né? Você acha que a gente contribui para que o outro faça o mesmo com ele?
Nem sempre, meu. Acho que depende muito do estado mental e evolutivo da pessoa. Às vezes a pessoa ela vai te entender mal, vai te interpretar mal. Ontem na gravação a gente teve um breve momento sobre esse lugar que se enquanto a gente está falando com a pessoa ela não está na mesma bolha que a gente precisa dar uma introduzida do que vai acontecer. É a mesma história do não. Quem não sabe dizer não sabe ouvir. E eu não vou deixar de dizer porque você não sabe ouvir. Né? Esses tempos, até numa discussão, eu falei, eu não, assim, não vou abrir mão de mudar a minha objetividade de conduzir as palavras, porque eu demorei muito tempo para chegar nesse lugar. Nesse estágio, nesse ponto. Eu era uma menina que não falava. Eu fui tímida. Já fiz xixi na calça na escola, de vergonha de pedir pra ir no banheiro.
Ah, eu também. Quem vê a gente aqui, acho que elas sempre foram descoladas.
Nunca! Nunca! Entendeu? Então, assim, hoje eu consegui projetar o meu desejo, como eu me sinto, e o que eu espero do outro, pra mim é uma vitória que eu conto e aprecio diariamente. Aí se alguém fala pra mim, eu te acho grosseira quando você faz isso, eu falo, vai trabalhar os teus ouvidos, porque eu não estou sendo grosseira, eu estou sendo objetiva. Eu não preciso falar tudo com entonação doce, porque nós não estamos no mundo da Disney. Nós somos adultos.
Exato. Entendi.
Então eu acho que tem muito do interlocutor, né?
E é muito do, também, acho que do interlocutor e acho que do ambiente, né, onde a gente tá.
E aí eu tenho uma pergunta pra você.
Diga-me.
A gente fala bastante dessa história de saber que nós estamos o tempo inteiro entrelaçados e daquela interseção que a gente já conversou. Em que momento essa interseção se desfaz pra gente separar o que é meu e o que é do outro? Numa relação, por exemplo, de mãe e filho, ou de um relacionamento entre cônjuges, ou entre amigos como nós, assim, de longa data.
Ela se desfaz pra gente conseguir se diferenciar do outro?
Porque assim, o que é meu, o que é teu, né? A gente tem essa interseção, a gente se saca o tempo todo. Mas existe um momento que eu preciso dizer, putz, isso aí é da minha, eu não vou. Será que é esse limite? Porque a gente tem que ter também o conhecimento do outro.
Sim. E eu acho que daí é aquela coisa que a gente falou, acho que no programa passado, ao vivo, da questão da construção das relações. Então, a gente constrói uma relação que a gente se conhece uma outra, nos conhecemos, e aí a gente consegue diferenciar. É como na coisa bem matemática, conjuntos. Né?
Ai, adoro! Lá vem ela. Eu sou péssima em exato.
Não, mas é os conjuntos, né? Qual é a interseção aí que tem? Né? O que, que é comum entre a gente? Esse é um ponto que nos une. E aí, por exemplo, se eu não tô bem, eu posso contaminar sem você saber que é meu. E eu acho que é a maturidade mesmo, o tempo de relação, a maturidade da relação, o tempo de maturidade nosso, que faz a gente entender isso aqui. É da minha amiga, não é meu. E aí eu consigo estar com a minha amiga, mesmo ela estando péssima, e não ficar péssima como a gente ficava adolescente, uh-huh, porque é minha amiga. Sabe uma coisa, quando a gente era mais jovem, aí a gente gosta dessa pessoa?
Aham, uh-huh, a gente.
A gente.
Aham, uh-huh, aham. Uh-huh.
É. E aí era assim, se a minha amiga não gosta, eu não gosto.
Uhum.
E daí vai que outra parte de mim que não tá aqui
que
gosta daquela pessoa.
O grande tema do mês, né?
Uhum.
Que é a importância de você construir uma relação com transparência.
Sim.
Que se eu tiver criado um personagem pra ser tua amiga,
uhum,
nunca isso aqui vai acontecer.
Não.
Essa interseção, esse separar, não vai acontecer nunca. Eu vou estar sempre ofendida ou ofendendo, porque não sou eu, é o meu personagem. Então, no meu intrínseco, a coisa vai estar ruim.
Uhum.
Ela nunca vai estar confortável.
É, e daí não tem essa fluidez, assim. Eu acho, quantas, vamos colocar aqui bem as bem transparente,
uhum,
né? No decorrer, fiz esse exercício esses dias, né? Que fez aí completei um ciclo da terapia.
Uau!
Né? Faz tempo que estou fazendo terapia. Eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas se afastaram de mim a cada momento. Aham, uhum, é livramento.
É.
Que chama. Mas eu digo assim, a cada momento que a gente vai dando um looping no reconhecer o que é teu, o que é do outro. E daí você fala, opa, peraí, isso aqui é do outro, eu vou parar um pouquinho de ver isso daqui. Aí você vê que aquilo não ressoa, não tem, a interseção não existe.
Uhum.
E quando existe é num lugar muito tóxico que não ressoa mais com a tua personalidade hoje.
E aí quando você comunica isso e a pessoa se ofende, você vê que você definitivamente tá na hora de sair.
Uhum.
Né? Bom, você já foi testemunha de uma saída minha.
Sim.
Né? Onde assim, não, pra mim não funciona mais. Não tá legal essa relação.
Uhum.
E de novo, o que é transparente funciona. Né?
Uhum.
Nós temos, eu tenho pessoas que eu me relaciono bem e você não. E a gente não deixa de ser amigas e contar essas histórias.
Uhum.
Você tem pessoas que você se relaciona e eu não. E
uhum,
as coisas funcionam muito bem. Bom. A Duda, minha filha maravilhosa, vai fazer aniversário,
uhum,
né? E eu ontem estive com ela e falei, não vou na sua festa. Porque tem pessoas, primeiro, que você é muito mais nova do que eu.
Uhum.
E segundo, que tem pessoas que vão estar lá que eu não quero partilhar. Minha energia, meu tempo, meu movimento. E ela falou,
tudo
já
bem.
Imaginei.
Já conhece.
E aí te abraça e te beija e fica feliz, entende? E é isso que eu falo que faz parte de um processo que... Cara, quem não consegue entender esse movimento vive muito infeliz. Quem precisa ficar com dedos pra ter esse tipo de... Tá tudo bem.
Mas
sabe? Você não precisa nem ficar me explicando.
Veve tua vida.
Veve.
Veve sua vida e pronto.
Te leva um bolo.
É. Mas aí eu acho que isso é o processo. Que a gente também fala sobre o tempo das coisas. Porque é um processo. É um processo porque, assim, a gente só consegue ser transparente mesmo quando a gente se conhece. E aí a gente já vem falando. É difícil a gente ser transparente com a gente.
Aham. Uhum.
É difícil você olhar. Porque quando a gente é transparente com a gente vai entender que a gente é chata.
Aham.
Que a gente é neurótica. Neurótica não, é noiada.
Noiada.
Não é só neurótico.
Que a gente se agarra nas coisas na vida.
Exato, que a gente tem uma carência afetiva gigantesca. Que a gente é rígida demais e por aí vai. Não é um processo. A gente tem, inclusive, muito mais defeitos do que qualidade. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu tenho que trazer pra cá. Quando eu fiz a cutucada dessa semana, que eu mencionei o Moreno, ele fala de um encontro de dois, tá? Ele é um texto sobre encontro de almas.
Lindo, diga-se.
De uma pessoa para outra, uma relação a dois, tá? Romântica também. Bem mais profundo do que os 30 segundos que tem lá, um minuto que tem no vídeo. E é muito interessante porque no final eu pergunto como que você se sentiria sendo visto pelos olhos dos outros. E as pessoas têm assim, eu ia me achar uma chata. Eu ia me achar muito legal. Ah, eu ia ver com empatia o outro. Tiveram umas respostas assim no inbox. E aí eu fiquei pensando, né? Ou as pessoas se conhecem muito, ou elas debocham dos outros também, né?
Ou elas esperam dos outros.
Né?
É uma expectativa.
Amiga, a expectativa é a mãe da salada.
Né?
E a carência junto.
É, porque assim, às vezes é assim, é o que eu estou projetando, esperando que os outros vejam. Né? Por exemplo, não adianta eu esperar que todo mundo me veja como uma mulher doce e meiga.
Mas isso é conhecimento, você sabe que você não é uma doce, né? Meiga.
Porque apesar de eu ter uma doçura extrema e ser extremamente meiga, eu sei exatamente como, com quem e que horas. Agora, no meu dia a dia, no meu tete a tete, nem com os meus pacientes. Pelo contrário, eu sou a doutora que dá o tapa na cara.
Entendeu?
Não fisicamente, gente, pelo amor de Deus, eu não bato ninguém.
Tipo, analista de Bagé.
Não é bem assim. Mas assim, sempre foi, né? Quem manda aqui sou eu que vou te dizer, porque você tá me pagando pelo meu conhecimento. Então deixa eu falar.
Exato.
Exato.
Mas voltando aqui.
E não adianta fazer essa projeção, entende?
Não.
Daí dizer assim, eu espero que com os olhos dos outros eu seja vista como uma doce menina meiga. É uma expectativa?
É uma expectativa que às vezes a gente se...
Porque as quartas eu uso rosa.
É, não, e às vezes a gente até fica num lugar assim, né? A gente tá falando da transparência, que a gente vai adquirindo essa transparência, vai como se fosse limpando, sabe? Quando tem vidro muito sujo, você tem que jogar água e limpa, joga água e limpa, até ficar translúcido o negócio. Então acho que faz parte. E aí, às vezes, a coisa da expectativa, né? Do que você coloca ali, nos faz nos moldar aquela expectativa também, sabe?
Sei.
Tipo, eu vou lá fazer uma consulta com a doutora, que eu já sei que é assim, então eu vou ser bem comportadinho, fingir que eu tô entendendo tudo que ela me fala, porque assim eu não vou levar bronca, sabe? Mas você acaba moldando o nosso comportamento.
Ah,
assim.
Sim, isso porque é muito humano.
É muito humano.
É muito humano.
E eu acho que faz parte dessa construção de uma relação transparente, até você entender até onde eu posso ser transparente aqui, pra não me machucar. E eu acho que daí vai muito dessa construção, né?
Sim, como por exemplo, eu não posso tratar uma criança como eu trato um adulto no consultório.
Com certeza. Não, mas eu tava até dizendo assim, até você conseguir imprimir quem você é de verdade, isso falando de autoconhecimento, até você conseguir imprimir para a sociedade, para todas as tuas relações.
E entender que não é montar personagens quando você consegue se portar de forma diferente em diferentes lugares e situações.
Exato,
porque, por exemplo, aqui
né?
A gente tem um tom de voz, uma forma de colocar o nosso pensamento, um linguajar. Né? No nosso dia a dia é muito parecido, mas é
bem diferente.
Mas é diferente, né? Porque a gente não está falando com um público, a gente está falando entre nós. Né? E a gente chora, a gente não chora na rádio. Ó,
exato.
Abrindo as porteiras.
E a gente chora, a gente fala umas coisas que não devia falar.
E a gente libera também coisas do nosso íntimo que a gente não pode sair liberando assim pra público.
Exato.
Mas a gente também sabe se portar num, sei lá, por exemplo, meu pai esses tempos fez lá o jantar de 20 anos do escritório e tal. Pô, é uma postura completamente diferente.
Com certeza.
Né?
São os papéis que a gente interpreta nos grandes
na
teatro
da reinauguração
da
BEC, que vai ser em fevereiro. Viu? É outra postura, se preparem. Né? Então sempre são posturas e isso não significa que você está assumindo personagens, não é isso. Eu não gosto disso que agora os gurus de marketing falam, você tem que ter um personagem e não sei, eu não gosto disso.
É uma grande deturpação dos papéis, né?
Papéis, exato. Você tem o seu papel de filha, você tem o seu papel de mãe, você tem o seu papel de neta, de esposa, de amiga, de profissional e como profissional nós que temos 80 mil atuações.
Abre
temos,
um leque.
Né? Exato.
Exato, então, mas eu acho que é a deturpação mesmo. Como fizeram, acho que ontem na gravação eu citei o Epicuro, daí a publicidade foi lá e sugou o Epicuro pra vender bebida, carro.
Que nem a jornada do herói.
Exato.
Que, nossa senhora, amassaram a jornada do herói, cuspiram em cima, pisotearam, abriram o papel e começaram a ler em público.
Exatamente.
Acabaram com a jornada do herói.
E acabaram com muitos conceitos que eles são realmente fundamentais para lapidar a nossa existência. Que são estudiosos que estão aí, vamos combinar, estudar a mente humana não é um negócio bolinho. A gente até menciona alguns estudiosos, alguns pensadores aqui.
E ainda bem paradoxal,
aqui,
né?
É. E a gente menciona as pessoas aqui, acho que às vezes eu fico, meu Deus, eu tô sendo super leviana com a obra dessa pessoa. Tipo, o Moreno, tipo...
Uh-huh.
Tipo, o Epicuro, entendeu? Estou sendo leviana, mas assim, busquem essas pessoas que a gente tá falando aqui pra entender a complexidade desse tema também deles, né? Do que eles falam. Mas acho que é isso, assim, essa coisa dos papéis. As pessoas, elas não conseguem entender... Que isso, é o meu personagem, é o meu papel. Então, eu vou ser diferente com você, que é minha amiga?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perdida.